Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Reveste-se de grande esplendor o Palácio de Mateus, saído das mãos do arquiteto italiano Nicolau Nazzoni na primeira metade do século XVIII. Pairava por aqui o espírito da família Sousa Botelho. Erguia-se assim a Casa de Mateus, numa expressiva arquitetura barroca, dos pináculos decorativos sobre os telhados, à equilibrada ornamentação das diferentes fachadas. Juntam-se a este edifício principal os jardins, a adega e uma capela. Acrescente-se uma biblioteca com 6 mil volumes e inúmeras peças de mobiliário, tapetes, louças, vestes e relíquias. Situada na freguesia de Mateus, nas proximidades da cidade de Vila Real, a icónica Casa de Mateus abriu ao público pela primeira vez em abril de 1961 e em 1970 era criada a Fundação da Casa Mateus, vocacionada para a promoção de eventos culturais. Três anos depois, dá-se início ao ciclo da cultura em diálogo. Sucederam-se novas infraestruturas de apoio às atividades promovidas. Em 1998 foi inaugurada a Residência de Artistas, resultante da remodelação e ampliação do antigo lagar de azeite e da destilaria. Percorrem o mundo o apelativo e brilhante Mateus Rosé e inúmeras compotas sortidas das terras férteis que circundam este solar único às portas da província tradicional de Trás-os-Montes e Alto Douro. São nossos convidados José Carlos Fernandes, engenheiro enólogo, formado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é o diretor técnico da Fundação da Casa de Mateus desde 2001. Superintende ainda os projetos da área cultural, turística e vitivinícola. José Luís Ferreira é produtor e consultor de projetos artísticos e culturais. Trabalha com a Fundação da Casa de Mateus enquanto consultor de comunicação e desenho de projetos. E Teresa Albuquerque é a diretora para as atividades culturais da Fundação da Casa de Mateus. Entre 2004 e 2014, foi diretora da Fundação das Casas de Fronteira e a Lorna. Teresa Albuquerque tem mais de 30 anos de experiência ativa no sector cultural, nas artes plásticas, na literatura, teatro, cinema e música. E a quem pergunto, a que se deve tanto encantamento e familiaridade pelo solar de Mateus por parte dos portugueses e visitantes vindos de várias paragens? Teresa Albuquerque.
Caro Manuel Vilas Boas, muito obrigada pelo convite e muito obrigada também por esta pergunta tão sugestiva. Eu penso que, desde logo, o lado surpreendente da Casa de Mateus se prende com a sua fachada. Terá sido desenhada pelo arquiteto Nicolau Nazzoni, no primeiro metade do século XVIII, e é uma fachada que nos surpreende pelo lado paradoxal, de, apesar de feita em pedra, no granito, Trás-Montano, a ser ao mesmo tempo uma escultura leve e que nos remete para um movimento ascendente para o céu, com um efeito bastante teatral, que penso que conta muito nesse lado de assombro que as pessoas têm quando chegam à Casa de Mateus. Do ponto de vista do lado familiar que refere, eu acho que tem a ver com muitos aspectos. Desde logo, a dimensão. A Casa de Mateus é uma casa grande, mas não chega a ter uma dimensão de palácio. É uma casa. Para casa é grande, para palácio é pequeno. E é também uma casa de família. E isso também a torna certamente familiar, porque foi, desde o construtor da casa até aos dias de hoje, a mesma família continua ligada a este património. Estes são estes dois aspectos que fazem a especificidade muito particular da Casa de Mateus.
José Luís Ferreira, bem-vindo aos Encontros com o Património. E, como sabe, a Fundação Casa de Mateus é uma das instituições culturais mais ativas do país. Desenvolve atividades que se desdobram pela literatura, pelas artes plásticas, pela música, pela arquitetura e pelo paisagismo. Como começou a aposta neste sector e de que forma se organiza, José Luís Ferreira?
Muito obrigado, agradeço o imenso convite. A Fundação foi criada em 1970, faz exatamente agora, ou fez, no final de 2020, 50 anos. E a Fundação tem exatamente como missão o desenvolvimento de uma programação cultural permanente, de uma espécie de intervenção nesse campo, no campo da cultura, no campo das artes, no campo da educação, que soma à sua missão originária também, que é a da preservação, de dar à fruição pública o património histórico, o património arquitetónico e o património natural que a Fundação reúne. Portanto, esta história, de facto, das atividades culturais e da programação cultural da Casa de Mateus tem este marco que é a criação da Fundação em 1970. No entanto, essa criação é já tributária de um espírito que é originário na Casa. Nós vamos ter, com certeza, a oportunidade de passar um bocadinho também em panorâmica. Aquilo que é a história da casa, a história dos seus protagonistas, mas eu iniciaria já um bocadinho um vislumbre dessa viagem, relembrando que o filho do construtor da casa, Dom Luís António, o quarto Morgado de Mateus, foi governador de São Paulo na década de 60 do século XVIII e foi o criador da Ópera de São Paulo. Lembraria que o seu filho, Dom José Maria, o quinto Morgado de Mateus, é o grande editor da edição monumental dos Lusíadas, ele próprio um filólogo, um editor, tradutor e uma pessoa com uma evidência de inspiração renascentista incrível. Ou seja, esta matriz que tem a ver com a literatura, que tem a ver com a música, que tem a ver com esta aproximação às ideias, digamos assim, é uma coisa que é muito matricial na casa. A Fundação inicia-se, de facto, em 1970 e, desde logo, principalmente a partir do final dessa década, lança um programa muito ambicioso na área do pensamento, na área do desenvolvimento das artes. Logo no início desse programa há um seminário seminal, passa a repetição, chamado Repensar Portugal, que junta todos os protagonistas, todos os atores políticos do Portugal de então, na discussão do que era o Portugal democrático, como é que ele se podia projetar nas gerações seguintes, desde aí até à transformação da paisagem em Portugal, da história da aprendizagem do exercício da música antiga e da música barroca, que tem em Mateus um lugar muito particular, ou da criação do Prémio Dom Dinis, que reconhece todos os anos um autor importante da língua portuguesa. Os exemplos são imensos.
Outro convidado, José Carlos Fernandes, bem-vindo também aos Encontros com o Património. A Casa de Mateus é conhecida pela qualidade dos seus vinhos, com um inevitável destaque para o célebre Mateus Rosé. Como se justifica esta celebridade e o alcance que este vinho atingiu, José Carlos Fernandes?
Antes de mais, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Pois, a Casa de Mateus, sendo uma casa agrícola na sua gênese, na sua essência, a parte agrícola sempre foi muito desenvolvida em Mateus, propriamente dito, desde a parte de hortas, de pomares, toda essa parte, como também na questão do vinho. E aí, Mateus teve um papel importantíssimo na altura da criação, da delimitação da região de Mercado do Douro, em que Mateus teve um papel muito importante, não só em Vila Real, a nível dos limites, como também na parte do coração da região de Mercado de Ouro, onde nós temos algumas propriedades. O Mateus Rosé nasce essencialmente por um potenciar do terroir de Mateus. O que é que isso quer dizer? Sendo uma zona, Vila Real e Mateus, de altitude, é das zonas mais altas da região de Mercado do Douro, naturalmente aqueles vinhos do Porto com bastante estrutura, etc., que não é o sítio ideal para essa produção. E daí veio o potenciar um bocadinho das uvas de cá, que na altura, quando foi criado, na década de 40, mais ou menos, Vila Real e a região de Mercado do Douro tinham uma casta por excelência, que era a casta de Alvarelhão, que hoje em dia pouca gente conhece, mas que, nessa altura, era uma das castas principais para a produção de vinho do Porto, Taunis, daqueles vinhos mais velhos, mais de cor mais aberta, etc. E, portanto, nós aqui em Vila Real e Mateus tínhamos dezenas de hectares dessa casta. Que para o vinho digamos, mais tradicional de vinho do Porto nem sempre era muito apreciada, mas a população daqui da região gostava muito do vinho alvarelhão, ainda hoje gosta muito do vinho alvarelhão. Tinto. No entanto, nessa altura houve um enólogo, na prática, que achou que talvez a casta, como sendo uma casta muito aromática, de pouca cor, etc., que talvez fizesse uns vinhos fabulosos rosé. E assim foi. Foi feito aqui na nossa adega, que ainda hoje existe, e que é anterior até à casa, do século XVI. E então, na altura, fez-se a primeira experiência de rosé. Pois, a partir daí, a história que se conhece do famoso Mateus Rosé, que é o vinho português mais conhecido no mundo, não é? E dos vinhos mais conhecidos a nível mundial. E veio tudo, digamos, deste terroir de Mateus, que tão bom é para este tipo de vinhos, digamos, de altitude, de brancos. Neste caso, hoje em dia, nós apostamos mais no caso dos vinhos brancos, como também de rosé nessa época.
Pois haveremos de falar ainda desses outros vinhos, para além deste famosíssimo Mateus Rosé. José Carlos, continuo consigo, é o enólogo e o diretor técnico desta fundação. Como sabe também, os tempos conturbados da Segunda Guerra Mundial levaram o então proprietário a converter algumas parcelas de vinha em pomares. Que peso tem hoje a fruticultura em relação à vinha?
Hoje em dia, é engraçada essa pergunta, porque isto também é uma questão cíclica, porque em tempos houve muita produção de uvas, estamos a falar antes da Segunda Guerra Mundial, depois, a seguir, vem a parte do pomar, e aí vem a questão dos doces e das compotas de Casa de Mateus. Posteriormente, vem novamente a questão da vinha, que, com mais ou menos intensidade, veio até aos dias de hoje. Isto vem um bocadinho de encontro daquilo que eu dizia antes, que aqui Vila Real e Mateus, para este tipo de agricultura, que se é que se pode dizer assim, não é? Ou seja, neste caso para fruta e para vinhos de altitude, portanto brancos e rosés, é excelente. O peso hoje em dia, a vinha tem um peso muito, muito grande, a fruticultura muito pouco. Nós fazemos uma pequena quantidade só para quase consumo da casa e para venda e mostra aos nossos visitantes. Portanto, o peso é muito pequeno. Nós hoje em dia estamos novamente a querer que esse peso da fruticultura e outros, mesmo das hortas, das várias componentes das hortas, vários produtos, que comecem a ter também o seu espaço e o seu papel muito importante aqui, digamos, na sustentabilidade e na diversidade dos nossos terrenos aqui à volta da Casa de Mateus.
Teresa Albuquerque é a diretora da Fundação para as Atividades Culturais, a Casa de Mateus. Este solar icónico é considerado como um perfeito exemplar do barroco do norte do país. A sua autoria é atribuída, como já disse, a Nicolau Nazzone, mas nem toda a construção é do mesmo período, Teresa Albuquerque. Qual é a história deste solar? Já contou um pouco?
Sim, o José Carlos também acabou de referir que a adega é anterior, é cerca de um século anterior à construção da casa. A sacristia da capela contém também vestígios da anterior capela e, por sua vez, a capela atual é posterior à construção da casa. Portanto, sim, temos estes três períodos e temos também anexos que foram, por exemplo, o antigo lagar de azeite, que foi renovado e adaptado à residência de artistas e estreado em 1998, já bastante recente, mas embora o lagar fosse um lagar antigo. E bom, como qualquer casa viva, vai tendo novas camadas que se vão acrescentando e que se vão somando. Mas, fundamentalmente, a casa hoje conhecida como Casa de Mateus foi concluída em 1743. A capela foi inaugurada em 1759. Portanto, são datas que temos como referências. E sabemos que as chamadas casas da adega são anteriores, são do século XVII.
Teresa, há uma outra área desta casa, são os belíssimos jardins que envolvem este magnífico edifício. De quando datam os jardins hoje existentes e quem foram os responsáveis pela sua criação? Há ainda vestígios dos originais? Pergunto, Teresa.
Bom, o senhor sabe que as histórias dos jardins são sempre um pouco fugazes e é uma arquitetura que tem sempre algo de efêmero. Os jardins que hoje conhecemos são fundamentalmente do século XX e foram sendo também, têm vestígios mais antigos, uma datada do século XVIII, têm alguns monumentos vegetais que têm datas diferentes, por exemplo, o famoso túnel de cedros é dos anos 30, do século XX, outras áreas são dos anos 40, enfim, os famosos jardins de bucho são do início do século XX, da primeira metade do século XX, e pronto, e recentemente também se instalou um roseiral há 2 anos, que é muito recente, portanto, já do século XXI, é um organismo vivo o jardim, é uma arquitetura permanente. E bom, embora haja árvores muito mais antigas, por exemplo, as duas árvores que estão e que à frente da casa são de 1870, portanto fizeram 150 anos no ano passado. E portanto é um jardim que se estende no tempo, com várias idades, e ao mesmo tempo é sempre atual, porque é um organismo vivo.
Teresa, poderíamos dizer um mar de rosas. José Luís Ferreira é o programador cultural desta fundação. Uma questão, os encontros internacionais de música da Casa de Mateus são um dos eventos mais celebrados entre as diversas atividades da Fundação. Desde quando se realizam e de que constam estes encontros, José Luís Ferreira?
Bom, eu para já não sou exatamente o programador da Fundação da Casa de Mateus. Tenho todo o prazer em trabalhar com a Teresa Albuquerque no desenvolvimento dos projetos de programação, que têm uma extensão e uma amplitude e uma espécie de transversalidade que é um pouco inimiga exatamente das especializações. E, portanto, trabalho num campo que é bastante amplo, que vem desde as interpretações do património até na relação que estabelecemos com os visitantes e também, claro, sim, um acompanhamento permanente e uma atenção muito particular àquilo que é a programação cultural da Fundação. Em relação aos encontros internacionais de música da Casa de Mateus, eles nasceram no final dos anos 70 também, com a tal intensificação da atividade cultural da Fundação, particularmente a partir de 1978, e ao nascer, digamos assim, revolucionaram e transformaram o panorama, como eu dizia há pouco, da música antiga, da música barroca em Portugal e um pouco na Europa também. Esta ideia que ainda hoje é muito presente e que ainda hoje procuramos explorar em diferentes vias de programação da Fundação, de que Mateus é um lugar de retiro, de Mateus é um lugar de excelência para encontro de artistas, de pensadores, de filósofos ou mesmo de decisores políticos, para se encontrarem e encontrarem uma espécie de paz, uma espécie de espírito que lhes permite desenvolver o seu trabalho, foi o espírito que presidiu à criação dos encontros, ainda no final dos anos 70, como dizia, e que se foram estendendo necessariamente com as diferenças que o tempo vai introduzindo até 2004. Nessa altura houve algumas alterações na atividade da Fundação, e os encontros deixaram de se realizar anualmente, foram retomados agora em 2018, com a direção artística do mestre Ricardo Bernardes, com a direção pedagógica de António Carrilho, procurando, por um lado, recuperar esse espírito de lugar de encontro entre uma espécie de ensino hiperespecializado em que alunos já com um percurso de aprendizagem, digamos, longo e, portanto, já com bastantes capacidades, já eles próprios instrumentistas, têm a possibilidade de, ao longo de uma semana, 10 dias, ter um espírito de acompanhamento em masterclass por músicos de exceção que nos chegam de toda a Europa. Ao mesmo tempo, a programação de concertos não apenas permite mostrar ao público o que é o resultado do trabalho desses encontros, mas permite também partilhar com a cidade de Vila Real, com a região, com o país, uma programação musical na área de música barroca que, de alguma maneira, caracteriza também a casa.
José Luís, mesmo em 2020, já em plena pandemia, os encontros continuaram a fazer-se. Que adaptações tiveram de ser feitas e qual foi a reação do público? E para 2021, o que é que poderemos esperar?
Bom, em 2020, de facto, a própria realização da 30ª edição dos Encontros Internacionais de Música foi uma pequena aventura. Tivemos que seguir muito atentamente a evolução da situação, das restrições à circulação e das próprias restrições à realização de atividades presenciais, até conseguirmos finalmente confirmar 2 meses e meio antes a realização da 30ª edição dos Encontros Internacionais de Música, optámos por prudência, exatamente para conseguir assegurar a segurança sanitária e a experiência de todos os participantes, uma edição reduzida, apenas com 3 cursos de canto, de flauta e de orquestra de câmara. Tivemos alunos em regime presencial, oriundos sobretudo de Portugal, mas também de Espanha. Tivemos alunos em regime virtual e isso permitiu-nos voltar a ter, como é hábito nestes encontros, alunos vindos do Japão, da Austrália, do Brasil. Portanto, foi uma edição relativamente reduzida, mas que permitiu manter a presença e esta ideia de que os encontros são uma celebração anual da música neste espaço tão mágico que é Mateus. Em relação a 2021, curiosamente a história repete-se e, portanto, não creio que possamos adiantar muito neste momento do que será a 31ª edição. A Teresa Albuquerque poderá também elaborar um bocadinho mais sobre isso nos últimos anos e desde esta retoma dos encontros em 2018, evoluir o conceito deste encontro entre músicos especialistas e alunos de grau avançado, mas acrescentar-lhe também um outro nível de realização de projeto que permita começar a desvendar um repertório que está também muito ligado com a casa e fazer destes encontros uma espécie de laboratório de construção dramatúrgica que permita, pois, também outras repercussões públicas dos resultados dos encontros.
De novo consigo, José Carlos Fernandes, depois de relançada a produção vinícola, a qualidade dos vinhos da Casa de Mateus tem sido reconhecida por diversos prémios, o último já este ano, em 2021. De que vinhos estamos nós a falar? Quais é que são as castas e as qualidades de vinho mais produzidas, além, claro, do famoso rosé?
Bem, nós a nível da nossa, digamos, reativar a produção agrícola, nós a partir do ano 2001, nós ajudámos a construir, digamos assim, a criar uma empresa em conjunto com outros produtores da região, que é a Labradores Feitoria Vinhos de Quinta S.A. E essa empresa é a empresa que, digamos que, para a qual nós, digamos, comercializamos os vinhos que produzimos aqui em Mateus. É nesse nome, digamos, que saem por aqui, essencialmente os vinhos brancos, e algum rosé, neste caso, que é a Labradores Feitoria. Nós, a partir do ano 2002, mais precisamente, quando começámos, digamos, a ativar mais seriamente aqui a produção vinícola, nós, a partir daí, apostámos fortemente nas uvas brancas e nos vinhos brancos, que era muito inovador na região, porque a região é conhecida pelos vinhos do Porto, os vinhos tintos, o Mateus Rosé, claro, e vinho branco, na altura, não havia vinhos de referência aqui na região. E nós, a partir daí, nós podemos dizer que fomos também um bocadinho responsáveis por hoje a região do Mercado do Douro ser também conhecida por grandes vinhos brancos, onde se incluem os nossos, naturalmente, porque fomos também um bocadinho pioneiros nesse aspecto. Mesmo com castas não endógenas, digamos assim, não típicas aqui da região. Castas estrangeiras também, foi um bocadinho para também mostrarmos que aqui era possível, com castas também internacionais, fazer grandes vinhos ao nível do melhor que se faz a nível mundial. E assim fizemos esse caminho e estrelhámos até aos dias de hoje, em que cada vez mais os nossos vinhos brancos estão, digamos, sempre nos mais reconhecidos a nível nacional, não só de castas portuguesas, como as castas dourienses, como o Viuzinho, por exemplo, uma casta que nos últimos 30 anos apareceu novamente, porque ela não existia significativamente, e aqui conseguimos fazer grandes vinhos dessa casta. Temos também, pois, as castas estrangeiras, como o Sauvignon Blanc, das castas mais conhecidas a nível mundial, e o Riesling, por exemplo. E, portanto, a nossa ideia é, essencialmente, potenciar aqui as castas aromáticas, de preferência, porque o nosso tipo de clima e o nosso tipo de solo aqui em Vila Real potencia muito isso, potenciar a questão aromática dos vinhos brancos, que normalmente é difícil conseguir numa região tão quente e cada vez mais com esta questão de alterações climáticas mais se acentua, é difícil conseguir em climas tão quentes vinhos com esta frescura, com esta acidez, com esta questão aromática que nós aqui em Mateus conseguimos obter.
José Carlos, olhando agora a harmonia existente entre a arquitetura, os jardins, os vinhedos e os campos agrícolas envolventes, essa harmonização é uma das razões para a magia deste lugar, suponho eu. Como nasceu esta vocação de proteção à paisagem? E como é que se mantém nos nossos dias o equilíbrio entre território, produção agrícola e turismo? Várias perguntas, um imenso tratado, José Carlos Fernandes.
Sim, é um desafio constante que nós temos, cada vez mais, e é esse trabalho que nós estamos neste momento a desenvolver, que é, essencialmente, criarmos aqui uma sustentabilidade, não só ambiental, não só das práticas agrícolas que temos, mas também da harmonia do espaço, entre o jardim, entre a vinha, entre o pomar, entre a floresta, entre a parte das hortas, etc., como é que isto se equilibra, porque qualquer coisa que nós façamos na vinha vai ter impacto no jardim, e o contrário é a mesma coisa. E mesmo, esperamos que venha a ser muito, muito breve trecho, que tudo o que nós fizermos nesta questão ambiental e agrícola terá impacto também nas pessoas que nos visitam. E por isso mesmo nós queremos, estamos a alargar, digamos assim, a nossa zona, eu chamar-lhe de recreio turístico que nós temos aqui, em que nós vamos abrir este ano o Museu da Vinha de Mateus. Não é mais um museu, é um museu a céu aberto, em que a nossa ideia é mostrar a quem nos visita o que é que nós fazemos a nível agrícola atualmente, o que é que fizemos, o que é que se fez na região, e mostrarmos também como é que nós estamos a pensar a sustentabilidade de todo a envolvente e todo este espaço de Mateus. E isso também nos vai fazer pensar e estudar o que é o melhor caminho a termos neste equilíbrio que é importante. Na prática, nós queremos fazer, nós estamos a ser e queremos desenvolver, digamos, um laboratório a céu aberto a nível nesta área agrícola, nesta área ambiental, porque toda esta parte entre o património e a parte agrícola, muitas vezes é difícil criar aqui um equilíbrio, não é?
Entretanto, José Luís Ferreira, sinto que quer entrar na conversa também.
Só acrescentar a esta magnífica descrição que o José Carlos acabou de fazer, que a impressão, a primeira experiência que os visitantes têm quando chegam a Mateus é exatamente a do Parque Arbóreo, desenhado pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles no início dos anos 60, e que cria uma espécie de cortina que depois revela a cenografia barroca que é a casa, refletida num espelho d'água que ele próprio desenhou também. E esse Parque Arbóreo dialoga, como a Teresa estava a falar há pouco, com os dois cedros plantados em meados ou nos anos 70 do século XIX, com um jardim que foi criado, tal como o vemos agora, em 1930, mas que retoma, de alguma maneira, o jardim barroco original do século XVIII, depois com essa ligação através das hortas e das hortas-jardim até à área produtiva das vinhas, e que acaba por desembocar numa pequena mata, ou seja, nós encontramos intramuros, encontramos uma espécie de património natural modular, que, como José Carlos muito bem dizia, pode transformar-se numa espécie de laboratório de sustentabilidade, e é um caminho que a Fundação trilha claramente neste momento.
Teresa Albuquerque, regresso a si. Como sabe, a conservação e manutenção dos diversos jardins exigem cuidados constantes. Como se consegue este resultado irrepreensível que se pode ver a olhos vistos? Podemos atribuir isso ao clima ou, sobretudo, à intervenção humana, Teresa?
Eu suponho que há as duas coisas, mas sem dúvida que são indissociáveis, e temos a sorte de ter uns excelentes jardineiros, e a isso se deve o estado em que os jardins estão.
José Carlos, prosseguimos a nossa marcha, estamos já quase no fim do programa. Além da música, que outras atividades culturais podemos destacar por entre a programação regular da Fundação?
A programação não se faz apenas só de atividades ligadas à literatura ou à música, como já falámos. A programação cultural da Fundação é muito e tem expressões, aliás, numa rede de relações muito forte com a cidade e com a região, desde logo com o município, com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com uma série de parceiros, com o Conservatório Regional de Música, etc. E tem expressões, por exemplo, num programa que temos estado a desenvolver no último ano e meio, e que é um programa neste momento matricial à programação da Fundação, chamado Lugar Comum, que é um programa que explora a formação pessoal, a dita potenciação do capital humano, mas que nós quisemos desde sempre cruzar com uma ideia de comunidade e com uma ideia de relação. e, portanto, trabalhamos muito sobre a ideia de inovação, sobre a ideia de território, sobre a ideia de como é que se ligam os diferentes parceiros, as diferentes ideias e como é que a Fundação se pode transformar também numa espécie de motor de desenvolvimento regional. E isto sem qualquer espécie de paradoxo, para nós é exatamente também aquilo que consideramos a vocação cultural da Fundação.
Teresa, o facto do solar se manter desde sempre na propriedade da família do fundador ajudou certamente a manter a coerência e a unidade do conjunto. De que forma é organizada a administração da Fundação? Qual é a receita para tanto sucesso, Teresa Albuquerque?
Bom, isso é uma história que se estende ao longo de vários séculos. Não sei se há uma receita. Há, sem dúvida, a capacidade de cada vez, em cada geração, encontrar as soluções do seu tempo. Neste caso, vivemos no âmbito da solução encontrada pelo instituidor da Fundação, Dom Francisco de Sousa Botelho Albuquerque, Conde de Mangualde, e essa solução que ele encontrou está plasmada nos estatutos da Fundação, que é agora a entidade que administra este património material e imaterial que pode ser usufruído na Casa de Mateus.
E três últimas questões para os meus três ilustres convidados. Começo por si, José Luís Ferreira, o programador, ou melhor, o consultor de programas artísticos e culturais da Fundação da Casa Mateus. Numa altura em que as preocupações ambientais estão na ordem do dia, como é possível aplicar práticas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental no território da Fundação?
De muitas maneiras. Digamos que se a história da Casa de Mateus é exatamente como fomos vendo ao longo deste programa, a história da criação e da modulação de uma paisagem, e a arquitetura surge aí e tem o seu lugar como parte, como elemento dominante dessa paisagem, mas integrada de um modo harmónico, como temos estado a ver, também naquilo que é uma vocação desde o início de Quinta Agrícola. Portanto, esse lado da sustentabilidade, da biodiversidade, da conjugação entre uma ideia de património histórico, que é, por um lado, património material, por outro, património imaterial, a conjugação dessa ideia de património histórico com uma ideia de património natural, é não apenas relativamente matricial a toda a história da Casa de Mateus, como é uma das grandes linhas estratégicas de ação neste momento. Ou seja, compreender como é que, há bocado o José Carlos falou do terroir em relação aos vinhos e às vinhas, imaginemos a extensão desse conceito de terroir mais alargado a um ecossistema. Como é que este ecossistema de Mateus pode ser ele próprio um modelo para afirmar a nossa responsabilidade em relação à transição climática, aproveitando também a ideia de transição digital, para reduzir a pegada ecológica, seja da atividade turística, e creio que esta crise de alguma maneira demonstrou aquilo que são os limites dessa atividade turística intensa, deixa ela própria uma pegada ecológica significativa, e apostas claramente na área, não apenas do enoturismo, como já falámos, mas do ecoturismo e de um turismo de natureza e de um turismo que permita um contacto privilegiado com o espaço, que, como em Alto Lisboa dizia há pouco, mesmo enquanto espaço natural, tem uma memória, tem uma espécie de sobreposição de camadas de tempo que lhe dá uma espessura, que lhe confere uma experiência muito particular.
E ainda José Carlos Fernandes, o enólogo e diretor técnico da Fundação da Casa Mateus, também há 20 anos por estas paragens. Diga-me, como se gera a interseção entre património, cultura e natureza?
É um desafio diário e eu acho que é um desafio que faz com que sejamos também diferenciadores e inovadores nesse sentido, porque normalmente estas coisas são vistas sempre separadamente e o que faz sentido é ter aqui esta ligação entre todas as áreas que nos faz pensar todos os dias, repensar o que fazemos todos os dias, seja na área do património, seja na área da cultura, seja na área turística, por exemplo, ou agrícola, e todas estas diferentes áreas faz com que possamos nunca pensar separadamente, não é? Como eu estava a dizer há pouco. E, portanto, é um desafio para mim, nestes 20 anos, tem sido um desafio imenso nesta área.
Por fim, Teresa Albuquerque, a diretora das atividades culturais da Fundação da Casa Mateus, tem mais de 30 anos de experiência ativa no sector cultural. Como é que se pode responder aos desafios que enfrentamos no mundo atual, num mundo em constante mutação, Teresa Albuquerque?
Bem, eu acho que a resposta está contida na sua pergunta. Temos que nos reinventar, temos que mudar também. E a condição de manter é mudar. Pode parecer também um contraditório, mas é assim. Nós temos que encontrar qual é a essência daquilo que somos, daquilo que faz sentido partilharmos com uma comunidade, e norteados por essa essência que é de natureza cultural, em projetarmos num futuro cuja condição principal é assegurarmos que o legado que nos chegou transita para as próximas gerações. Ou seja, nós temos a responsabilidade de manter, tanto no que diz respeito ao património construído, como ao património natural, como ao património imaterial, conservar, manter, reinventar e projetar no futuro.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.